Pensar nutrição.
Como é que as ciências da nutrição se relacionam com a sociedade e com outros saberes? Da arquitetura à literatura e à economia, uma conversa quase à mesa no ano em que a FECNAUP comemora 47 anos de existência. As ciências da nutrição são áreas interdisciplinares que têm por base a relação dos seres humanos com os alimentos e com o consumo alimentar. São ciências da vida com um forte conhecimento da fisiologia humana e da sua interação com os nutrientes presentes nos alimentos, mas, ao mesmo tempo, recorrem às ciências que permitem conhecer o ser humano como ser racional. Esta série de podcasts está integrada nas comemorações dos 47 anos da Escola de Nutrição do Porto e hoje temos como nosso convidado um professor e investigador da Escola de Arquitetura do Porto, aqui nossa vizinha no Campo Alegre. Damos as boas-vindas ao arquiteto André Tavares, formado em Arquitetura pela FAUP, investigador principal no CEAU-FAUP, que é o Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, com um longo percurso na arquitetura, na docência, mas também na edição e na curadoria. Mas uma das razões pelas quais está aqui connosco é o seu mais recente projeto, Fishing Architecture, The Ecological Continuum Between Buildings and Fish Species. Projeto financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, onde se propõe traçar uma história sociológica da arquitetura no Atlântico Norte a partir dos peixes. O objetivo é tornar visíveis as interdependências entre os ecossistemas marinhos e as paisagens em terra, assim como avaliar o impacto ecológico das construções orientadas para a pesca. Ou, em poucas palavras, um peixe não constrói edifícios, mas as suas características biológicas geram arquitetura. E eu começava pela pergunta, como assim? Para início de conversa, e bem-vindo e obrigado por estar aqui connosco.
Bom dia e obrigado pelo convite. Os peixes geram arquitetura na medida em que, para serem transformados de animal em mercadoria, precisam de ser processados, transformados, trabalhados, de maneira a serem preservados e comercializados. E essa atividade, mais do que, do que a pesca para um consumo direto, implica investimento e implica construção. E a cada peixe começa a corresponder uma arquitetura. As secas do bacalhau são um caso clássico, mas podemos também pensar nos frigoríficos e em grandes volumes de construção. As fábricas de conserva de sardinha são diferentes das secas do bacalhau, as estruturas para fumar os salmões ou os arenques também são diferentes, quer das fábricas, quer das secas, e a partir dessas diferenças vai-se compreendendo que cada peixe tem tendência a gerar uma arquitetura específica.
É muito interessante, no caso do bacalhau, que certamente será hoje aqui um tema central da nossa conversa. Como nutricionista, o bacalhau é um tema interessante. Confesso que é um tema interessante e que muito me fascina, especialmente como é que os portugueses veneram esta espécie alimentar. Os portugueses consomem cerca de 70 mil toneladas de bacalhau por ano, que representa 7 quilos per capita, que é uma quantidade gigante. Portugal é o país que mais consome bacalhau salgado no mundo. E cerca de 20% de todo o bacalhau capturado a nível mundial vem aqui para a mesa dos portugueses. O que é uma coisa extraordinária, sendo nós um país pequenino. Portanto, o bacalhau é de facto um peixe que tem uma influência enorme na nossa cultura. Com esta dimensão, naturalmente, que eu acredito que tudo aquilo que se constrói à volta da produção, da transformação de bacalhau, deva ter depois um impacto nos edifícios, naquilo que se constrói. Não sei se é assim, mas...
É assim, é, sem dúvida. Eu acabei há pouco tempo, publiquei com o Diego Inglês de Sousa A Arquitetura do Bacalhau e Outras Espécies, um livro que motiva em certa medida esta conversa.
Eu tenho aqui hoje na minha frente, lindíssimo, com uma capa lindíssima.
Obrigado. Com uma capa que nós conhecemos bem da nossa memória do século XX, dos bacalhaus pendurados na porta das mercearias. E uma das razões que me levou a escrever o livro e a entrar por essa investigação foi a surpresa ao ler uma história do bacalhau escrita pelo Marco Kurlansky, um livro extraordinário que recomendo vivamente, em que Portugal aparece como uma nota de rodapé.
Precisamente.
Se pensarmos no que é a história do bacalhau a um nível mundial, realmente Portugal não tem grande significado. É verdade que sempre se consumiu muito bacalhau em Portugal, mas mais bacalhau se consumia nas Caraíbas, em países onde a escravatura era importante e a mercadoria acabou por ter essa possibilidade de fornecer proteínas de uma maneira conservável, ou seja, de uma maneira que é fácil aguentar vários meses depois de pescado o peixe, e barato. Ainda, apesar de todo o custo da produção, de toda a dificuldade de angariar bacalhau para alimentar regimentos, era comparativamente com outras fontes aparentemente um produto barato. E isso fez com que do século XVI, XVII, XVIII o bacalhau fosse uma peça chave na cultura ocidental e no negócio colonial, digamos assim, nas triangulações coloniais. E aí Portugal não tem grande assunto. O bacalhau é uma coisa de ingleses, de holandeses, de franceses. E Portugal entra nesta história tarde e a más horas. Ou em boas horas, tanto faz. A hora não tem grande importância. Tem importância o facto de ser tarde e há um consumo de bacalhau em Portugal como havia em Espanha, em Itália, noutros lugares. E a partir da segunda metade do século XIX há uma tendência de afirmar a autonomia política de Portugal através da produção de bacalhau nacional. E o bacalhau começa a ganhar, o discurso sobre o bacalhau começa a ganhar um discurso de nacionalismo. E é esse discurso que é transportado nos anos 30 para a narrativa do Estado Novo e para a implementação da autarcia de inspiração fascista em Portugal, e é essa mobilização ideológica do bacalhau que acaba por lhe dar um peso anacrónico, aí sim já nos anos 40, 50, 60, completamente anacrónico, em que se insistiam em técnicas de pesca extremamente violentas, extremamente agressivas, para glorificar os grandes heróis portugueses que sofriam e lutavam pelos mares do Atlântico para ir pescar o bacalhau em condições absolutamente inumanas. Mas esse sofrimento fazia parte da construção da ideologia, da construção de uma imagem de um português heróico, herdeiro dos grandes navegadores, dos descobrimentos, etc., etc. E essa narrativa ficou. E a partir dos anos 80, 90, passou a ter um grande apelo turístico. E o turismo tem sido muito eficaz a recuperar com paninhos quentes ou assim com ar fofinho histórias que, na sua base, são extremamente violentas e um pouco estranhas. E creio que vem daí esse fascínio e essa obsessão de Portugal com o bacalhau.
É muito interessante essa visão na perspectiva histórica, política também, e depois, obviamente, cultural, depois vai lá ter. Mas para além disso, e agora só ir-me buscando um pouco à questão da fisiologia humana e áreas onde eu me sinto mais confortável, é muito curioso nós repararmos que Portugal, pela sua posição atlântica, mediterrânica, mas atlântica também, desde sempre foi um grande exportador e um grande produtor de produtos à base de peixe e de sal. Que é curioso, da época romana, com as nossas salgas de peixe. Sim. E com a grande produção de compostos à base de peixe, de entranhas de peixe, que davam aquelas misturadas todas, nós, os grandes tanques de salga de peixe, uhum, do Império Romano, situavam-se aqui nestas costas, em parte também na Sicília e noutros sítios, mas aqui era um grande centro porque conseguia-se grandes produções e os barcos passavam por cá e vinham cá pescar, claro, o peixe. E eu às vezes pensava, mas porquê que estes romanos, não é? Agora pegando na parte mais lúdica da banda desenhada, porque é que estes romanos são doidos e vêm aqui à pontinha da Europa pescar tanto sal e tanto produto pescado? E se nós pensarmos, agora fisiologicamente, só cerca de 17% do sal que nós consumimos atualmente está presente naturalmente na comida. Naturalmente. A maior parte tem a ver com o processamento e depois com o sal que se adiciona. Mas, do modo geral, e agora estou a pensar há 2000 anos atrás, praticamente o sal era o único que nós consumíamos, era o que estava presente naturalmente na comida. E, naturalmente, sem adição praticamente, exceto talvez nas regiões mais litorais, onde podia haver mais sal. E esse sal da nossa alimentação é fundamental para o esforço físico e para lidar com as temperaturas elevadas e com o suor e com o trabalho de braçal, que era brutal há milhares de anos atrás. E provavelmente as legiões romanas e toda a gente que se movimentava de um lado para o outro tinha que ter sal e tinha que ser a sua alimentação salgada, porque senão não tinha capacidade física de contração muscular, até de capacidade cognitiva, e o sal está lá também para ajudar nessas funções. E portanto o sal é um alimento centralíssimo também de populações que não tinham acesso ao sal, e ele era um produto valiosíssimo a esse nível. Portanto nós temos de facto uma tradição grande de lidar com o sal e de lidar com esta cultura do sal e transportar o sal de um lado para o outro. Aliás, os barcos vinham cá, deixavam-nos peixe. Outra coisa também muito curiosa, a nossa, não só, mas a nossa religiosidade exacerbada, provavelmente no período da Páscoa e não só, obrigava não só grandes jejuns, mas grandes períodos não se consumia carne. Uhum. E os ingleses vendiam-nos alegremente peixe, não é? Uhum. E nós depois dávamos o resto para mantermos as nossas tradições. Eles que não eram cristãos vendiam o peixe para manter a nossa fé e as nossas tradições religiosas de alguma forma, com tantos dias que se consumia peixe. Portanto, há aqui deve haver já aqui um caldo que provavelmente depois o bacalhau e a pesca do bacalhau vai beber, e essa questão do nacionalismo e depois da transformação de um produto que é um produto alimentar num produto que de repente se transforma um ícone da nossa grandeza e do nosso heroísmo, faz o resto, se calhar, não é? Faz o resto.
Salve não seja.
Pois, salve seja, não é?
O que me impressiona como arquiteto é como é que essas opções, como é que essas necessidades e possibilidades constroem paisagens inteiras. E as salinas são um exemplo muito forte dessa construção, assim como são as secas do bacalhau, assim como são outras formas construídas. E como é que esses hábitos culturais acabam por transformar as paisagens em que habitamos? No caso do bacalhau e no caso de alguns peixes salgados ou em algumas destes objetos de consumo, porque o peixe, o animal, é transformado num objeto, o que me impressiona é a relação destas paisagens com ecossistemas que não são diretamente ligados. E no caso do bacalhau português e inglês, trata-se de pescas que têm lugar na Terra Nova e nos grandes bancos de, que no fundo é uma plataforma continental submersa, e são grandes planícies com milhares de quilómetros no caso da Terra Nova, que são muito férteis do ponto de vista dos peixes e dos ecossistemas que abrigam. E essa riqueza desse ecossistema que faz com que os ingleses, que têm o domínio territorial marítimo do Atlântico Norte em determinado momento, consigam extrair riqueza, transformar esses ecossistemas, porque as pescas acabaram por mudar o ecossistema onde habitavam os bacalhaus, ao ponto de, no final do século XX, praticamente já não haver bacalhau na Terra Nova. E essa, digamos, essa relação entre ecossistema e território de consumo se ir transformando ao longo do tempo. E isso é que me impressiona como arquiteto, ou seja, perceber não só que a cada peixe corresponde uma forma construída, mas também que essa forma construída tem um impacto em ecossistemas que não são imediatos, que não são diretamente relacionados, e que a transformação desses ecossistemas acaba por devolver o seu impacto à Terra. Ou seja, a partir do momento em que se pesca o bacalhau todo, as secas, no caso português, deixaram de fazer sentido e transformaram-se em ruína. Poderíamos dizer que foi por uma transformação política, porque Portugal, a partir do final dos anos 60, no início dos anos 70, ainda durante o Estado Novo, começou a investir na congelação, no peixe congelado e em pescas nas costas da África. Mas isso aconteceu porque já havia muito pouco bacalhau no ecossistema que estava a ser explorado, do lado lá da Terra Nova. E isso é curioso porque Portugal tem uma plataforma continental curta e a capacidade de pesca é relativamente limitada, porque é curto, porque é pequeno, digamos assim, o quintal marítimo próximo da costa. E isso faz com que, enquanto arquitetos, possamos olhar para a construção e para a transformação da cidade, não a partir apenas da cidade, mas da relação da cidade com outros ecossistemas, e construir uma história da arquitetura que é mais planetária do que nacionalista.
É muito interessante essa visão. Eu, se calhar, posso aqui atrever-me a contar uma pequena história pessoal relacionada com a paisagem. Eu nasci no Sul, no Sul Algarvio, nasci em Faro, e quando vim viver, e conheci muito bem aquela zona e aquela região ali junto a Faro e junto a Olhão, e toda aquela zona que é uma zona muito ligada ao mar, e quando vim para o Porto, o primeiro dia, ainda me lembro, não é como se fosse hoje, mas lembro muito bem, da primeira vez que eu fui a Matosinhos. E quando chego a Matosinhos, olho para Matosinhos e assim, isto é Olhão. E estava a 600 km de distância. E pensei, há mais semelhanças entre Matosinhos e Olhão, e depois, mais tarde, percebi que havia outras terras parecidas, mas foi aquele primeiro impacto, do que, por exemplo, entre Olhão e Lolé, ou entre Matosinhos e a Maia. Aqui respira-se peixe, a maneira como as pessoas estão na rua, como se relacionam, até a própria roupa. Eu pensei que não estava muito longe. E é engraçado, foi uma coisa intuitiva, mas se calhar pensando hoje e com outros olhos, talvez ali a presença do mar, do peixe, do mercado, daquela vida, acabe por transformar a cidade e dar-lhe uma certa, não sei, identidade, que eu não consigo perceber, não sou arquiteto, mas dá-lhe ali qualquer coisa que eu intuitivamente pressenti, não é? E não consigo explicar ainda, não sei o que é que está ali, não é?
É o peixe, são as conservas e é uma relação com o mar que é muito específica. Apesar de tudo, acaba por ser ligeiramente diferente Matosinhos de alguns lugares do Algarve, mas a base está lá. E mais do que apenas a base, estão também os arquitetos, as empresas, que são as mesmas. E que uma das principais peças de Matosinhos, que foi vilmente demolida há pouco tempo, que estava classificada como património, foi o Algarve Exportador. E era uma empresa do Algarve. Assim como havia Brandão Gomes, que tinha fábricas em Matosinhos, e no Algarve, e em Setúbal, enfim, e em Espinho. E isso faz com que os arquitetos que vão desenhar as fábricas as desenhem da mesma maneira em Matosinhos e no outro lado. E isso, obviamente, cria uma atmosfera, porque a economia é a mesma.
Pois é, é interessante. E se calhar as pessoas também, porque era fácil também circular pelo mar, começam a ter relações. Eu sei que, porque, por exemplo, havia muita gente da Fuzeta e dali das zonas da pesca do bacalhau que vinham pescar e depois faziam amizades e às vezes até se casavam com pessoas da Costa Nova e, portanto, havia uma certa relação genética e de familiaridade quase depois entre estas famílias que corriam os mares, não é? Ou pelo menos na litoral, que era muito mais fácil de andar do que pelo interior e pelas dificuldades que às vezes aconteciam nas estradas do interior, não é?
É, o mar liga mais do que afasta, a água aproxima mais do que corta. Isso por princípio, andar em terra até ao século XX é uma coisa extremamente difícil. E andar por mar não quer dizer que não tenha umas ondas, que não naufraguem os navios e que seja uma tragédia de quando em quando, mas há outra conectividade, digamos assim. Embora a costa atlântica seja agreste, não é propriamente
o Mediterrâneo.
O Mediterrâneo.
Pois é. Até há muito pouco tempo, e não sei se esta história provavelmente é verdadeira, mas até há muito pouco tempo, talvez século XIX, tenho a certeza, havia muita gente ali no Algarve que ia batizar os filhos a quilómetro de distância, muitas vezes até quase do lado de Marrocos, ali perto, que é uma coisa levar uma criança acabada de nascer ou com pouco tempo para ser batizada tão longe. Um dos temas que a mim me interessa, já que estamos a falar sobre isso, tem a ver com a própria alimentação junto ao mar, e neste caso falo mais da dieta mediterrânica, que ao fim e ao cabo Portugal, apesar de ter esta vocação atlântica, pelo meridiano onde está e pelas espécies que tem, é de muita tradição mediterrânica. E toda a nossa alimentação, em que o Mediterrâneo temos lá o azeite, o pão, depois eventualmente o vinho e no caso do Atlântico, o pescado. E é muito interessante porque, apesar do peixe, em concreto o bacalhau, peixe salgado, não fazer parte da tradição mediterrânica, porque ele é apanhado lá em cima, o bacalhau tem um papel, o bacalhau e o peixe salgado, no modo geral, tem um papel muito interessante na alimentação do Mediterrâneo, porque todo o Mediterrâneo caracteriza-se pela carestia de proteína. A proteína animal é o grande desafio, um dos grandes desafios alimentares do homem mediterrâneo, a par da escassez de água. Por razões várias, porque chovia pouco e porque alguns animais de porte eram utilizados para a agricultura. E, portanto, a proteína, que é muito essencial na alimentação das populações, estava muito pouco presente, por várias razões. Mas o homem do Mediterrâneo, através do sal e da salga, vai fazer com que determinados alimentos ganhem um estatuto, eu diria, sobrenatural, por uma razão. É quando o sal está presente, não só conserva melhor, mas aromatiza de tal forma que a proteína, não estando presente, parece que está presente. Portanto, essa é a grande, por alguma razão, eu defendo que uma das razões pelas quais a dieta mediterrânea, que é património imaterial da humanidade pela Unesco, tem a ver com capacidade que as pessoas, porque é imaterial, tem a ver com conhecimento humano, com que as pessoas souberam transformar produtos da terra e pouco valiosos numa alimentação diversa, saborosa, riquíssima, etc. Mas quando chega à proteína, e aí é o busilis, é o problema, não há ou há pouca, o Mediterrâneo transcende-se e transforma, com a sua genialidade, quase diria culinária, produtos que, diríamos que são sempre iguais, em coisas muito diversas. E o bacalhau que está lá presente é o bacalhau e a chouriça, ou os produtos de charcutaria, que não são nada valorizados na dieta mediterrânea, porque eles não são o dia-a-dia, mas são os produtos colocados em pequeníssimas quantidades no prato, valorizam muito o prato e dão-lhe atributos proteicos que ele não tem. E como a dieta mediterrânea é a dieta do engano, é o enganar, o bacalhau, quando chega, por isso é que eu acho que o bacalhau também tem esta capacidade, esta omnipresença, não estando presente em grandes quantidades. Porque se nós olharmos para a disponibilidade, para o consumo do bacalhau, ao contrário do que se possa pensar, ele não é o peixe do interior, ele é o peixe do litoral, é mais consumido no litoral do que no interior. O que, do ponto de vista, poderíamos pensar ao contrário, que é o bacalhau salgado, conservado, vai para o interior e vai ser o alimento que as pessoas consumiam. Ele é consumido de facto, mas uma lasca de bacalhau devia dar para uma semana, porque aquilo metia-se num bocadinho de arroz e de repente era arroz de bacalhau, não é? Metia-se no meio de outro preparado qualquer, da massa, e era uma amassada de peixe ou de bacalhau. aquele aroma fortíssimo, tal como a pequena rodelinha de chouriça no meio da ervilha faz de repente um prato que sabe a carne, mas não tem lá carne nenhuma. E eu acho que essa versatilidade, e depois originam-se as mil e um pratos de bacalhau, em que o bacalhau provavelmente está pouco presente, mas isso também faz do bacalhau um peixe muito especial na nossa gastronomia, que eu acho que tem muito a ver também com esta arte do fingimento e da possibilidade de parecer muita coisa quando não é, não é? E acho muito, muito interessante esse, pronto, essa possibilidade, mas eu acho que o português levou mais longe. Eu acho que não vejo tanta variedade e tanta diversidade do bacalhau no Mediterrâneo, e acho que Portugal é um caso exemplar nessa área, não é? Não conheço assim uma não, tradição.
Não, acho que há tradição do bacalhau em todos os países do Mediterrâneo.
Sim, mas com esta força, não é?
Acho que sim. Nunca reparei que não houvesse. O que não é tão exaltada como é cá em Portugal. Quando vamos a Veneza comer um bacalá mantecato, é mais um prato entre outros, não é? Ai, agora vamos comer o prato! Sim. Viva Portugal, viva! Não é? Sim. Não é essa valorização que é essencialmente uma construção cultural. E isso é que é peculiar e é um resultado de uma estratégia política que ainda está muito presente e evidente entre nós hoje.
Sim, sim. E a última coisa que há pouco o André falava, que é, nós pensávamos que essa exaltação patriótica deveria, e esmoreceu com o tempo, mas foi substituída por uma certa cultura da saudade, do turismo, que vieram de novo meter o bacalhau cá como prato interessante. Do ponto de vista nutricional, o bacalhau tem agora um problema, é quanto que o sal era um conservante no passado e que era fundamental. Nós hoje olhamos para o sal já como um problema de saúde, não por causa do bacalhau, porque nós não consumimos bacalhau em quantidade suficiente para nos matar, mas como o sal é um produto muito fácil de integrar o sistema alimentar e barato, ele tornou-se um conservante de exceção e, além disso, exalta o sabor, maximiza os aromas. E, portanto, o sal começou a estar presente em tudo. Estando presente em tudo, faz com que nós cheguemos a consumir 9 gramas, 8, 9 gramas, média, quer dizer que há muita gente a consumir mais. E as recomendações apontam para 5, 6 gramas e não mais. Portanto, quando estamos a consumir muito mais, com os problemas todos, nomeadamente cardiovasculares, associados ao consumo excessivo de sal. E não nos conseguimos libertar da quantidade excessiva de sal. Agora, eu enquanto nutricionista, ou nós, trabalhamos nesta área, podemos dizer reduz ao consumo de sal nas bolachas, etc. Mas quando chega ao bacalhau tens uma grande dificuldade, até porque o bacalhau continua a ser, enquanto na maior parte dos países, somente do norte da Europa, começámos a consumir muito mais produtos congelados, nomeadamente, ou refrigerados, porque as redes de frio e depois da Revolução Industrial seguiram. A nossa tradição, também agora de Novo Mediterrâneo, que por um lado nos permitiu manter uma cultura alimentar ímpar, extraordinária e muito interessante até para vender como produto turístico, é por outro lado também, tem esta parte negativa que é certas coisas que entretanto podiam estar reduzidas ou minimizadas, continuam a ter uma grande predominância na nossa alimentação. Não sei, mas isto...
Chega ao nível do absurdo, eu diria. E o caso do bacalhau, acho que é bastante exemplar. Somos todos sustentáveis, não é? E queremos consumir pouca energia. Então, o bacalhau é pescado na Islândia e na Noruega neste momento. E é imediatamente congelado e expedido para a China ou para Portugal. E chegando a Portugal, estou a pensar num dos principais produtores de bacalhau cá no país, a maior parte da sua receita de venda de bacalhau consiste em descongelar o bacalhau, salgar o bacalhau, manter o bacalhau salgado, portanto, curar o bacalhau, depois secar o bacalhau em secas artificiais. Uma vez o bacalhau salgado e seco, demolhar o bacalhau e congelar o bacalhau demolhado. o que significa um duplo processamento, já para não falar de um triplo processamento. E isso é exemplar dessa, digamos, de como há valores, há motivações que geram paradoxos incríveis. Ah, eu sou muito ecológico, eu poupo o máximo de energia que posso. Enquanto estou a comer um bacalhau descongelado, salgado, seco, tudo, energia, 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 dentro daquele Sim. prato. Ao mesmo tempo que sou extremamente ecológico no discurso.
As nossas contradições da alimentação. A alimentação é, então, nos dias que correm, em que adicionámos à questão nutricional a questão ambiental, transformou-se num produto com muito... Sempre foi, mas com muita contradição.
Claro.
Eu, quando digo isto, reflito não só no bacalhau, mas um conjunto de práticas alimentares que nós temos, em que, por um lado, procuramos o nutricionalmente adequado, com menos gordura, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, procuramos o biológico sem qualquer manipulação. E, portanto, entre o ecológico sem manipulação e o manipulado sem calorias, às vezes são coisas completamente opostas e nós tentamos, fechando os olhos a um lado e ao outro, ir tentando manter tudo quase junto, não é? Isso faz nós, de facto, e nesta parte da sustentabilidade, acho que ainda há muito a fazer e muito a dizer.
E uma das coisas que eu acho que há a dizer tem precisamente a ver com a consequência construída dessas opções. E o modo como o facto de querermos comer biológico gera uma determinada paisagem e o modo como queremos comer barato gera outra paisagem. E por vezes, não só do ponto de vista formal, mas, sobretudo, do ponto de vista ecológico, são paisagens extremamente predatórias e destruidoras.
Eu não podia subscrever mais essas frases, porque uma das questões que nós ultimamente temos tentado refletir muito aqui connosco tem a ver com o seguinte: produzir alimentos, e nós estamos a ver hoje em dia pela inflação, estamos a discutir muito a questão do preço dos alimentos. Consumir alimentos com impactos relativamente reduzidos, com processos que sejam pouco agressivos para o ambiente e não só, produzir com qualidade e com alguma genuinidade, etc., tudo isso tem um custo. Uhum. Tem um custo que depois o consumidor vai ter que pagar, porque se nós queremos estas coisas todas, estas coisas têm um custo. Mas nós não estamos dispostos a pagar esse custo. E, portanto, quando chegamos ao final do mês e quando temos que decidir onde é que vamos alocar o nosso rendimento, há coisas que nós não podemos falar muito ou podemos decidir muito, e às vezes esses custos são custos mais ou menos fixos, mas depois aquilo que é mais elástico acaba por ser a alimentação. E, portanto, todo este discurso de alimentos de qualidade, de proximidade, etc., esvaem-se nas promoções. Aliás, eu vi que o bacalhau é um dos grandes produtos que sofre de promoções. Portanto, é daqueles produtos que a promoção também é um fator que incentiva o consumo. Portanto, é uma coisa quase, eu diria, um bocadinho irracional, no sentido que é uma compra irracional. Quando eu tenho que racionalizar, falámos sobre isto, sobre a minha proteína, e tenho proteínas relativamente baratas, depois a proteína do bacalhau não é certamente a proteína mais, hoje, nos dias que correm, a proteína mais barata, mas há aqui um fator... um fator hedónico, um fator que tem a ver com a afetividade, que eu não consigo afastá-lo e continua muito presente, não é? Continua presente. Mas é muito interessante. Mas voltando já agora e voltando a trazer aqui a questão da arquitetura para das nossas cidades e não só, e agora pensando mais aqui como não só do ponto de vista de um produto alimentar, e o peixe continua a ser muito interessante do ponto de vista alimentar, sem dúvida, tem um perfil de gorduras muito interessante, tem uma proteína que se digere muito bem, então é um produto interessante e que nós queremos muitas vezes incentivar, apesar de cada vez mais temos esta questão ambiental, que é uma questão também que tem que entrar cada vez mais na nossa equação. A própria cidade, enquanto cidade que é construída, que é pensada, ela é influenciada pelo alimento, mas ela, pela sua estrutura, também influencia a nossa alimentação.
Uhum.
E isso é uma coisa que eu tenho visto pouco discutida. E gostava, não sei se é aqui uma utopia, mas gostava que fosse um pouco mais discutida, que é como é que as cidades, as nossas cidades, na maneira como são pensadas, como são construídas, acabam por influenciar ou não o nosso modo de consumo, não é? Não sei se nas escolas de arquitetura isso é pensado, se isso é até no planeamento urbano, se isso é pensado, mas eu creio que são questões que influenciam muito a minha maneira de consumir e de viver também a alimentação.
Não tenho dúvidas que os arquitetos as pensam e as debatem. E o que eu tenho muitas dúvidas é que tenham o mínimo de capacidade e o mínimo de posição social para contribuírem, de facto, para essa transformação. As nossas cidades, neste momento, e há umas décadas a esta parte, são essencialmente desenhadas por advogados, por economistas e não por arquitetos. E essa, digamos, esse poder de transformação é um poder que é orientado não por uma visão articulada do conhecimento, uma visão que a arquitetura sempre tentou cultivar da não especialização, uma visão capaz de integrar problemas de saúde, de ecologia, de economia, de cultura, e de fazer uma síntese que equilibre esses múltiplos valores, e passa a ser essencialmente determinada por um código legislativo completamente esquizofrénico, por pressões do ponto de vista da rentabilidade económica, que são as fundamentais e que, numa perspectiva da arquitetura, nem são muito rentáveis, finalmente, porque ao fim de 20, 30 anos os edifícios vão para o lixo, não é? E essa, digamos, essa perda de relevo, de destaque social que a arquitetura tem tido nos últimos anos é aflitiva para a maior parte dos arquitetos. Será que, se tivessem mais relevância, teríamos melhores cidades? Será que a discussão das cidades seria mais qualificada se os arquitetos reconquistassem um papel predominante que tiveram, eu diria, no final do século XIX, essencialmente no final do século XIX, no século XVIII, eventualmente, talvez, não sei, teríamos que experimentar e ver. O que eu sei é que há muita discussão entre arquitetos e entre escolas de arquitetura do que podem ser cenários para o futuro. A arquitetura tem essa capacidade de projetar, de imaginar, e a um nível teórico, a um nível da invenção, isso está muito presente. Se calhar não cá em Portugal. Creio que as escolas de arquitetura em Portugal, e falo da Faculdade de Arquitetura do Porto, onde trabalho, são muito profissionais, são muito orientadas para o serviço, para a prestação de um serviço eficaz, e está resolvido. Não vamos discutir a encomenda. Mas por esse mundo fora há muita discussão, muito debate extremamente qualificado, muito imaginativo sobre como transformar e como enfrentar problemas complexos como esse da alimentação, a relação entre suburbano e obesidade é um problema grave nos Estados Unidos e vai ser em breve um problema muito grave também na Europa, e é um assunto. Outra questão que poderíamos pensar do lixo e de como tratar e pensar a cidade a partir da produção do lixo, para já não falar da questão da energia, que é um assunto-chave nos dias que correm. E se os arquitetos têm vindo a pensar isso, isso não se tem transmitido para a transformação efetiva da cidade, porque há uma visão muito enviesada também do arquiteto como sendo o artista que depois no final vem dar um bocadinho de cor e de forma a decisões que já estão tomadas do ponto de vista fundamental, de como é que se vai construir, onde é que se vai construir, com que escala é que se vai construir, etc, etc.
É muito interessante esse pensamento. Nós temos começado a ler, já há mais de 20 anos, começou-se a discutir uma coisa na área da alimentação que tinha a ver com os desertos alimentares. Os food deserts. Uma discussão muito forte, principalmente começou em Inglaterra e depois com muita força nos Estados Unidos. Mas tem a ver essencialmente com o facto de a disponibilidade do alimento ou o ambiente alimentar condicionar provavelmente mais a escolha alimentar da pessoa do que a sua educação, ou tanto como a sua educação e seu conhecimento sobre o que é que deve ser comido. E isto é uma discussão que nós temos feito no Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, que eu fiz enquanto diretor do programa, e agora a minha colega que está, temos discutido muito estas questões. Também, agora enquanto nutricionistas diminutos, tal como há pouco o arquiteto é capaz de ser, se calhar, muito frágil para conseguir contrariar uma série de os modelos de crescimento e de economia que, ao fim e ao cabo, são os grandes vetores que influenciam a construção e a modulação das coisas. Nós também aqui com um esforçozinho de nada, ou um pouco fortes, mas, em todo o caso, esta ideia de que o ambiente é provavelmente mais determinante na minha escolha do que a minha vontade de consumir, apesar das duas coisas andarem a par, não é? Mas claro, o ambiente como um fator de grande determinação daquilo que quero. E quando se fez este mapeamento, foi muito interessante, não sei se foram arquitetos, foram epidemiologistas ou planeadores, mas quando se começou a mapear o espaço alimentar e o espaço da oferta alimentar numa série de regiões norte-americanas, percebeu-se que havia um conjunto de áreas onde o tempo que eu demorava até chegar a um produto nutricionalmente adequado, neste caso, hortícolas ou fruta, às vezes em determinadas regiões eram quilómetros. Portanto, qualquer pessoa ali naquele espaço que quisesse comer saudável não encontrava nada à sua volta, ou era muito difícil lá chegar, sim, sim, a não ser se mobilizasse, metesse num carro, num comboio, num autocarro para ir comprar isso. E quando por cima desse mapeamento puseram a estrutura social e o dinheiro que havia ali a capacidade de comprar, perceberam que quanto mais pobre eram as regiões, mais dificuldade e maior eram os desertos para comprar determinados produtos alimentares. Eu não sei se é verdade ou não, contaram-me em tempos que o Presidente Obama, na sua presidência, tentou contrariar esses modelos e tentou colocar nestes espaços supermercados sociais ou que permitissem vender isto, ou mercados que tentassem vender isso. E a informação que deram é que não teve grande sucesso, porque as pessoas já estão de tal forma habituadas ao fast food e a gostos e sabores que, entretanto, se ganham em crianças, que se não forem treinados ainda quase na barriga da mãe e treinados para comer e para consumir estes produtos, depois quando os têm à mão aos 20 ou aos 30 anos, já não os conseguem utilizar na sua máxima nas suas máximas possibilidades que eles dão do ponto de vista gastronómico, do ponto de vista culinário, do ponto de vista nutricional, etc. E portanto a minha questão tem a ver esta, que é: a cidade agora modifica-se por fatores de ordem económica e por outro, e quando nós tentar recuperar o alimento na sua genuinidade, na sua raiz, de novo para o centro da cidade, de novo para os mercados, se calhar até podemos tentar, mas as pessoas que lá vivem já não sabem operacionalizar nem utilizar. E isso, para mim, vai ser uma coisa terrível, que já está a acontecer, obviamente, mas quando ganhar mais dinâmica, vai ser quase muito difícil modificarmos consumos, a não ser que, e esta é a questão ainda mais tenebrosa da coisa, que a própria fast food se reinvente e passa a começar a vender uma coisa que são os plant-based foods e que são os alimentos para vegetarianos processados, que vão ser reinvenções das nossas alfaces com um preço adicionado e com uma marca por trás, não é?
Sim, sim. Pois, como é que se transformam as cidades e como é que se transformam as culturas? Apesar de tudo, o espaço construído tem um tempo relativamente curto. E a cidade onde vivemos hoje foi inventada nos últimos 40 ou 50 anos. Não tem muito mais, não é muito mais velha do que isso, exceto alguns centros urbanos que vêm um pouquinho mais de trás. Portanto, é da nossa responsabilidade, digamos assim. Fomos nós que inventámos este brinquedo. Acho que a questão passa por como reinventar, como encontrar mecanismos para que ele seja diferente. E creio que essa reinvenção exige querermos ser diferente. E que exige, sobretudo, termos consciência de que temos capacidade para transformar. Porque há uma espécie de discurso derrotista, que nada se muda, que não temos capacidade transformadora, que as coisas nos saem fora das mãos, não é? E esse derrotismo acaba por legitimar as transformações que nós não gostaríamos que não acontecessem. Como é que as cidades se transformam como nós gostaríamos? Não sei. E quando digo este nós, a pergunta é que nós? E aí a visão de uns e de outros em relação à cidade é radicalmente diferente. Como arquiteto comecei a ter consciência disso quando percebi que aquilo que eu achava que seria bom que acontecesse num sítio e noutro, a maior parte das pessoas não concordava comigo, não é? Não, isso não é nada boa ideia. E isso criou uma certa tristeza, uma certa incapacidade de reação. E qual é esse desejo coletivo? Como é que se constrói esse desejo coletivo? E neste momento é um desejo coletivo que passa muito, e daí eu dizia há pouco que os economistas desenham mais a cidade do que os arquitetos, é um desejo coletivo que passa muito pela eficiência económica, pela segurança ou pela formalização burocrática da maneira como vivemos, como trabalhamos, como fazemos as coisas. A gente queixa-se imenso da burocracia. Puxa os cabelos pelas loucuras burocráticas que nos aparecem à frente. Mas a cada problema social que vemos ou que descobrimos, a tentativa é de o resolver com ainda mais burocracia. Portanto, estamos a provar do veneno que inventámos, não é? Em vez de simplificar as coisas. Transparência, não é? Esta obsessão pela transparência das instituições resulta em burocracia, que claro. Depois no final não é nada transparente. Claro. Enfim, estou-me a afastar muito da arquitetura.
Não, mas André, mas é engraçado que esses exemplos eu quase que os poderia dar em relação à alimentação. Nesta tentativa que é... Eu, por um lado, também, só te dar um exemplo, na tentativa de colocar alguns alimentos mais transparentes, e esta ideia de rotular todo o alimento, e aquela publicidade muito engraçada que uma fast food uma vez fez, que é, colocavam no sítio da encomenda a composição do alimento com 500 coisas, dando uma ideia à pessoa que é, a partir do momento em que está lá rotulado e o produto deixa de ser mau porque são transparentes. Sim. Existindo transparência, a gordura está informada, logo consome quem quer, porque passa a conhecer, logo o produto automaticamente fica balizado como um produto que pode-se consumir sem problema, porque ele está rotulado. Portanto, esta ideia não se afasta muito também daquilo que é o nosso dia-a-dia alimentar, muito provavelmente.
Claro, e eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas... gosta de comer fast food e gosta de comer o hambúrguer com aquele cheiro, naquele espaço a cheirar a hambúrguer, porque senão aqueles lugares não estavam cheios. E não é só por serem mais baratos do que ir comer a um restaurante que cheira a fritos. Há mais coisas, e o facto de uns e de outros e de como coletivo irmos atrás disso significa que, como coletivo, é isso que queremos. Eu gostava que quiséssemos outras coisas, mas...
Há aí um papel, se calhar, e nós, para terminarmos, eu diria, para ficarmos também com uma mensagem, há aqui uma questão, que é a questão, se calhar, para a arquitetura também, na alimentação isso acontece, que é uma cultura de uma educação para o gosto e para a diferença e para provar coisas que são, por um lado, diferentes... e para ensinar também a gostar e a viver com coisas diferentes. Há pouco falávamos, a propósito da estratégia das empresas de fast food, que muitas vezes promovem eventos como aniversários, ou muitos de nós, inadvertidamente, eu fiz isso com os meus filhos, às vezes, quando chegava ao sábado, tínhamos direito de ir a um sítio comer uma pizza ou comer assim um pizza industrial, não é? Ou uma coisa desse género. E nós, sem querer, estava eu, estamos muito nós, a dar continuidade, porque nós estamos a associar. Eu hoje tiver que fazer educação alimentar, digo, no dia que estiver a chover, que não houver comida em casa e que tiver toda a gente chateada, vão à fast food. Porque resolve um problema, mas não há uma associação que é sábado de manhã, sol bonito, e eu estou a fazer a minha festa de antes e ficar aqui o imprint da minha memória de uma coisa saborosa que me mata, mas que gostei. Há aqui também necessidade de mudarmos discursos, de começarmos a educar, por exemplo, para uma diferença alimentar, dar a provar coisas diferentes e não prestar da monotonia, trazer, por exemplo, pessoas, crianças, para começarem a aprender a cozinhar, a terem autonomia, dar a provar uma coisa boa e dizer assim, isto é uma referência. A partir de agora tens aqui uma referência, provas o resto, está aqui uma referência. E explicar porque é que aquilo é diferente, porque é que aquilo é bom, porque é que aquilo vem daquele sítio, porque é que aquele tomate é um tomate que merece a pena ser provado, ser memorizado como uma referência, para depois, quando eu consumo coisas de pior qualidade ou coisas diferentes, conseguir ter ali uma memória do que é, uhum. que é que são coisas... Não sei se a gente consegue fazer isto na alimentação, acho que consegue, mas provavelmente na arquitetura consegue discutir o que é que é o que é que são coisas bem feitas. Bem feitas não é criar canos do que é bom, tem que ser assim, na época de diversidade, mas criar uma discussão saudável, interessante, sobre as coisas do dia-a-dia e não sobre coisas metafísicas, não é?
Mas isso qualquer pessoa que mora numa casa virada a sul sabe que é melhor do que...
Intui, mas se calhar tem que explicar porque é que eu quando... Não.
Acho que não. Não. Acho que o solzinho depois do almoço sabe sempre melhor do que a umidade e um buraco. Sim. Eu acho que há também uma relação com o acesso a coisas de qualidade que é socialmente discriminatório. E essa discriminação existe, de facto. Basta... E como é que isso se contorna com uma sociedade melhor?
Acho que se calhar nós... Acho que esta frase, quando não digo que ela lapidar, não se deve dizer, mas é uma frase muito boa para nós terminarmos esta conversa, que foi muito... Muito interessante, eu acho, muito... Tanto como o livro que o André escreveu, Arquitetura do Bacalhau, que eu faço uma recomendação para quem gostar destas coisas, para ler, que mistura a comida com as casas, ou a arquitetura com a nutrição, e é também um prazer. Foi um prazer, André, tê-lo cá.
Obrigado.
Espero que também isto tenha contribuído um bocadinho para aproximar as nossas artes, e as pessoas que nos estão a ouvir, quer sejam... Obviamente, mas principalmente arquitetos e nutricionistas ou pessoas destas áreas, pensem que se calhar existem aqui uns pontos de atenção e de comum. Não falámos ainda de muitas outras coisas que podíamos falar, também de cozinhas, de dispensas e de outras coisas que influenciam o nosso dia-a-dia alimentar, mas quem sabe pode ficar para outro dia, para outra conversa, e muito obrigado.
Obrigado, eu.